A última garota do filme.
Sejam todos bem-vindos ao A Última Garota do Filme, o podcast do blog Final Girl. O episódio de hoje possui um conteúdo sensível. Antes de falar sobre esse caso, eu gostaria de fazer uma errata sobre o episódio anterior. Eu falei que o Symmetry tinha sido responsável pela trilha do filme Lost River, dirigido pelo Ryan Gosling. Foi um tilt do meu cérebro, literalmente, porque na realidade a produção do álbum foi feita pelo Johnny Jewell, que é o dono da produtora Italians Do It Better, que já produziu várias coisas do Chromatics, que também faz parte da trilha de Lost River. Ele estava envolvido, inclusive, na produção musical dos novos episódios de Twin Peaks, dessa nova temporada que foi ao ar no Netflix. E sim, o Symmetry ele estava presente no álbum do Lost River, só que eles fizeram apenas um remix de uma das faixas. Não sei porque eu disse que era o Symmetry que tinha feito a trilha, foi um probleminha aí. Bom, agora então a gente vai para a história, que não é uma história muito fácil de ser contada. Hoje eu vou contar a história da dinamarquesa Louisa Jespersen, então com 24 anos, e a norueguesa Marin Willand, de 28 anos, elas foram assassinadas brutalmente em uma viagem ao Marrocos. A Louisa Jespersen nasceu em Ikast, Dinamarca. Eu não sei se o nome da cidade se pronuncia assim. A jovem adorava viajar. Antes de conhecer o Marrocos, ela havia viajado para Argentina, Peru, Noruega e também pelo Polo Ártico. Esse era o maior sonho dela, viajar pelo mundo e ter conhecido o Ártico. A Marin Willand também gostava muito de viajar. Ela nasceu em Bryn, na Noruega. As duas garotas estudavam na University of Southeastern Norway, onde elas dividiam apartamento. Elas estudavam recreação ao ar livre e elas estavam se preparando para tornar-se guias de turismo. E para colocar o aprendizado em prática, elas resolveram então fazer uma viagem para a África para praticar montanhismo. O destino delas era o Marrocos. Elas chegaram no país no dia 9 de dezembro de 2018 e o primeiro destino das garotas era Marrakech. Mais tarde, elas percorreram 63 quilômetros até o vilarejo de Imil, onde fica localizado o Monte Toubkal, que faz parte da cadeia de montanhas Atlas, uma cordilheira que se estende por 2.500 quilômetros, passando pela Tunísia, Argélia e Marrocos. A montanha mais alta é justamente o Monte Toubkal. Ele tem uma altitude de 4.167 metros. Ele fica localizado em um parque nacional que leva o nome da montanha. Esse destino é muito procurado pelas pessoas que viajam até o Marrocos. Normalmente as pessoas conseguem atingir o cume da montanha em 2 dias de caminhada. Era o que a Louisa e a Marin pretendiam. Elas alugaram uma tenda para passar a noite. No meio do caminho, elas estavam bem no começo da trilha, aproximadamente 10 quilômetros do vilarejo de Imil. Elas estavam basicamente no ponto de partida para começar a desbravar a montanha, mas a tenda delas estava em um local mais isolado. Alguns homens ligados ao Estado Islâmico esperaram anoitecer para atacar as jovens. As duas garotas foram feridas com múltiplos golpes de faca. Por fim, elas foram degoladas. As mortes delas foram gravadas. E o duplo homicídio foi colocado em uma rede social dos assassinos. No vídeo, os terroristas afirmavam que a morte das garotas era a vontade de Alá e uma vingança pela Síria. Os homens também declaravam fidelidade ao Estado Islâmico. As mortes, aparentemente, aconteceram em um local desconhecido do povoado de Imil. Depois dos assassinatos, os homicidas levaram os corpos das garotas de volta para a tenda. No dia seguinte, as jovens foram encontradas por 2 turistas franceses que se deslocavam pela montanha. A morte das 2 jovens trouxe o fantasma do terrorismo de volta para o país. O último ato terrorista contra turistas havia acontecido em 2011, quando um atentado à bomba vitimou 17 pessoas na cidade de Marrakech. 4 homens foram presos, suspeitos de participar do assassinato: Abderrahim Kayali, Abdessamad Ijout, Rashid Afati e Younes Ouaziyat. Eu não sei se eu estou pronunciando o nome deles corretamente, mas eles eram moradores da região, trabalhavam com vendas e eles foram presos em Marrakech. No momento da prisão, eles portavam facas e, ao todo, 24 pessoas foram levadas ao tribunal em 2019 pela morte das jovens. 23 marroquinos e um suíço espanhol convertido ao islamismo. Todos eles seriam pertencentes a essa célula terrorista do Estado Islâmico na região. O vendedor ambulante, o Abdessamad Ijout, como vocês podem perceber, a minha pronúncia de nomes árabes é terrível, ele seria o líder do grupo. O Rashid Afati e o Younes Ouaziyat, eles foram responsáveis pela filmagem dos homicídios. Todos eles foram condenados à morte, só que desde 1993, o Marrocos não executa esse tipo de pena capital, indicando que eles vão passar mesmo o resto da vida na prisão. Os outros integrantes da célula receberam penas variadas por associação ao terrorismo. O suíço espanhol, ele recebeu uma condenação de 20 anos, pois ele estava recebendo treinamento para práticas terroristas e ele também ensinava os membros dessa célula a utilizarem meios de comunicação, internet, tecnologia, para poder propagar as besteiras do Estado Islâmico. Não, esse caso é simplesmente horripilante. A gente vê tantos casos de pessoas que são mortas dessa maneira pelo Estado Islâmico. Entre 2016 e 2017, quando o Estado Islâmico ele estava avançando bastante no Iraque e se disseminando para outras regiões do mundo, eram muito comuns esses vídeos onde o Estado Islâmico matava pessoas. Eu lembro dos colonos egípcios cristãos que eram mortos por membros do Estado Islâmico. Eu até realmente não sei a que ponto o Estado Islâmico está funcionando. Eu sei que eles foram derrotados no Iraque, em várias regiões. Eu sei que eles continuam atuando na Síria. Eu sei que muita gente deve estar pensando assim, nossa, essas duas meninas foram para o Marrocos sozinhas, né? Lugar perigoso. Gente, perigoso para a mulher é qualquer lugar. A minha cidade é perigosa para a mulher. O estado é perigoso para a mulher. Para a mulher é perigoso em qualquer lugar. E esse Monte Taukal é um lugar super turístico. As pessoas vão lá. Vocês têm certeza que duas mulheres não iriam para algum lugar sem se certificar se era seguro ou não? Ainda mais duas estudantes de turismo. É seguro? Eu vi vários vídeos de europeus nesse monte fazendo trilha, mulheres, homens. É seguro. Elas tiveram realmente o azar de cruzar com esses psicopatas. Que é o que acontece em todos os casos, né? Aconteceu no Panamá, acontece no Equador, acontece na Argentina, em São Paulo, no Rio de Janeiro, qualquer lugar, não é seguro. E elas eram estudantes de turismo, elas sabiam onde elas estavam indo. Tenho certeza disso, ninguém vai para o Marrocos, para uma localidade, se não for seguro. Existe uma diferença muito grande você ir para o Marrocos ou você ir para o Iraque, né? Você sabe que no Iraque é perigosíssimo. E em 2018, o Marrocos era um lugar seguro. Sabe, ninguém vai acampar, ninguém vai subir montanha num país X se não tem certeza se é seguro ou não. Você tem certeza disso? Ninguém vai pro Paquistão, mulher não vai pro Paquistão, a mulher não vai pro Iraque escalar montanhas. Estavam indo no Marrocos, que é uma região turística, principalmente Marrakech, que é uma das cidades mais turísticas. Muita gente faz essa trilha de 2 dias até o cume do Monte Taukal. Se for inverno, as pessoas levam 3 dias. Existem vários vídeos no YouTube onde pessoas da Europa, da América Latina, vão escalar o monte. Ou seja, esse povoado de Imil é bem turístico. Então elas só tiveram realmente azar de encontrar uns psicopatas. São covardes, são pessoas horríveis. Durante o julgamento, um deles pediu desculpa por ter matado uma das meninas. Mas quando tava lá praguejando e falando em Alá e não sei o que, em Estado Islâmico, jurando fidelidade, ah, tava tudo bem, né? Tudo bem. Quando você não é capturado, você fica falando toda essa bobajada ideológica. Muito fácil, quando você é capturado e você tá na frente da justiça, você dizer que você não matou porque você queria uma pessoa. Daí matam duas inocentes, duas meninas que não tinham nada a ver, pela Síria ou por não sei o que. É uma lavagem cerebral muito grande, sabe? Porque os caras, eles eram três vendedores ambulantes da cidade, pessoas simples, influenciáveis. Inclusive um deles, eu não sei exatamente qual é o nome dele, ele tinha sido preso porque ele tinha ido para a Síria e ficado lá um tempo com os membros do Estado Islâmico e voltou. O Marrocos é muito sério isso. Eles combatem mesmo o terrorismo. Porque o Marrocos é assim, é uma região que fica muito perto da Europa. Eles recebem muito visitante europeu. É, digamos assim, a porta de entrada para quem está vindo da Europa para a África. Tanto que eles estão tendo sérios problemas em Ceuta, justamente porque tem muita gente que está vindo do Marrocos, imigrantes, tentando entrar na Europa por ali, por causa dessa proximidade entre os dois continentes. Eles, então, o Marrocos, eles recebem muitos turistas. Foi um grande golpe a morte dessas duas meninas, porque eles estavam recém se recuperando do atentado em Marrakech, que tinha matado várias pessoas. Então, quando eles conseguiram, assim, fazer essa retomada do turismo, todo mundo estava achando que era seguro, começou, então, essa onda do Estado Islâmico recrutando pessoas em vários países. Como a gente sabe, o norte da África são países islâmicos, então a presença deles é grande na Tunísia, na Argélia, no Marrocos. E esses loucos começaram a recrutar um monte de gente, começou a acontecer um monte de morte, né? Como eu falei antes, mortes gravadas em vídeo. E eles fizeram isso com as meninas. Bom, essa foi a história de hoje aqui do A Última Garota do Filme. Eu não vou perguntar se vocês gostaram da história, né? Porque é uma história horrível. Whatever you do, don't
fall. A última garota do filme.
Bom, esse foi a última garota do filme, espero que vocês... E esse foi a última garota do filme.